Transparência e Cidadania. Reflexões sobre os diversos aspectos da ética e da confiança pública.
A Rádio UERJ está sintonizada em você para mais um programa Transparência e Cidadania. Hoje, continuando a série que comenta os destaques do portal Observatório da Comunicação Institucional. E nós estávamos trazendo, eu e a Rosângela Villarreal, uma matéria sobre empreendedorismo e alguns erros que podem impedir o negócio de crescer. A entrevista foi feita pelo site Executiva PT, que é um site de Portugal. João Trigo da Rosa, presidente da Associação Portuguesa de Business Angels. Como se sabe, se denominou angels, né? Os investidores ou as pessoas que são designadas para fazer pitching, né? Fazer teste de ideias que possam ter mercado e aí unir empreendedores a investidores. A matéria, importante ressaltar, é de Cristina Correia, jornalista do Executiva PT. Então, os primeiros erros que nós comentamos no programa anterior foram não saber escolher o investidor, isso seria um problema, está lá nosso comentário. Depois, não ter a equipe certa para o projeto, e a Rosso citou a questão de que você precisa achar pessoas com o mesmo drive, senão não dá, desmonta no caminho, não é fácil empreender, se não tiver a equipe certa. E depois, o terceiro que a gente comentou foi se você acha que tem que necessariamente gerir a empresa. E eu queria voltar um pouquinho, que a gente correu um pouco no final, a diferença da ser dono da ideia e ser dono da operação.
Eu acho que a gente tem primeiro que se desmontar mesmo dessas terminologias. Eu sou dono, eu não sou dono. Afinal, você quer ser dono de alguma coisa? Porque se você quiser, vai lá e desenha o seu projeto de startup ou de empreendedorismo. Mas de verdade, que eu acho que você tem que vestir a camisa. E você tem que vestir a camisa do cliente, professor Marcondes. Não é a camisa da empresa que você vende, mas do seu cliente. O que você está vendendo para ele? Você acredita naquilo? Você realmente vê que a pessoa está comprando, é o que a gente chama de funil de vendas. A pessoa está realmente comprando aquilo que ela precisa ou você está vendendo para bater meta? Então, eu iria além, mais profundo, que a questão aí é vestir a camisa, eu chamaria, do cliente e não da empresa que você está. De novo, a empresa que você está, você tem que ter valores parecidos, como você bem colocou, propósito, tem que estar afim, mas é mais do que isso, é vestir a camisa do cliente. O que você comercializa, ele de fato, é uma coisa que você acredita?
Tá. E você me fez lembrar o meu mestre aqui da UERJ, o professor Manuel Maria de Vasconcelos, que fez a transição em vida do modelo de vendas, que era o modelo do empurroterapia, para o modelo de marketing, que é aquele, vamos oferecer o que o cliente precisa, que é uma coisa básica. E o marketing anda em crise, né? Já tem uns artigos aí falando do fim do marketing, o marketing morreu e tudo, mas como disciplina não, né? Está sendo substituído nas empresas por branding. Né? O charme que havia no marketing na década de 70, quando eu comecei, 80, hoje está no branding, né? Até endo-branding, eu já ouvi.
Employee branding, isso mesmo.
Exatamente. Outra coisa, outro erro, não testar o mercado antes de lançar o produto.
Ah, isso é um erro cometido por empreendedores e startupers o tempo todo. Não validar a ideia. Você acha que sua ideia é brilhante, é maravilhosa, você pergunta para sua mãe, para seu pai, o que eles acham, eles vão gostar naturalmente, e aí você coloca no mercado. Não, a gente tem que validar, gente, as ideias. A gente tem com as mídias sociais todas para atenderem a gente, para a gente entender. É isso realmente, o que eu pensei é dessa maneira? Como eu posso aprimorar o que eu pensei? Porque às vezes você tem uma boa ideia para colocar em campo, mas a forma que você está pensando não seria a forma mais interessante para vender, né, aquele produto ou aquele serviço. Então, assim, a gente tem que validar. É uma coisa que é trabalhada muito em startup. Eu, como mentora de startup e participo de muitos startup weekends, né, que é um fim de semana que você, com várias metodologias ágeis, através de várias metodologias ágeis, você dá aquele mergulho no seu negócio, na sua ideia, e você tem equipes montadas lá na hora, no fim de semana, enfim, pessoas que você muitas vezes, a maioria das vezes, você nunca viu, para fazer aquele seu negócio acontecer. Então, volta um pouquinho na pergunta anterior. A coisa de vestir a camisa. Será que até onde vestir a camisa do cliente?
Você deve presenciar mortes de ideias, porque às vezes a Sim. coisa não é, não acontece, não vai ser.
O tempo todo. Ontem eu tava dando uma palestra sobre escuta ativa, sobre escutatória, né? A gente falando aí da expressão do Rubem Alves. E assim, a gente vê justamente que as empresas, e era pra startup, as empresas morrem. Tinha uma startup que tinha um patrocinador de mais de 62 mil reais pra uma ideia, e ela perdeu esse patrocinador, esse apoiador, porque a ideia não foi pra frente. E aí por que que não foi pra frente, né? O exercício que cabe a nós, empreendedores ou startups, fazermos, né? Ou quem quer empreender. A reflexão é: eu validei esse projeto, eu mergulhei profundamente, eu fui ouvir opiniões, ou eu fui o dono da razão?
É porque a empolgação, né? É como o autor, né? Falando com o editor, né? Ele acha que o livro dele é essencial, é o melhor do mundo. Cabe ao editor analisar para poder peneirar, né?
É, eu tô às vésperas dos meus 40 anos e eu nunca vi, assim, todo tempo a questão que a gente esbarra em corporação, em startup, é a questão da vaidade, Marcondes. Tem uma questão de vaidade do ser humano mesmo, de falta de autoconhecimento, que eu tô batendo muito nessa tecla no programa anterior e tô falando nesse programa agora, que é assim, se você se conhece, se você quer ouvir o outro, se você tá com a escuta ativa, as coisas podem se tornar mais fáceis e pode evitar que você leve um tombo.
Agora parece que foi feito pra você aqui. A última dificuldade. Vocês sabem que a Rosângela Vila Real comanda a rede colegiada de empreendedoras. Então essa pergunta aqui parece que foi feita para ela, ou para suas clientes. Está preparada para os preconceitos de gênero no investimento? Sim, porque eles ainda existem.
Eles existem, né? Porque de alguma maneira, não sei explicar porquê, mas você vê que os investidores, quando fala-se de negócio feminino, ele espera realmente um negócio feminino de maquiagem, ou sei lá de quê, e de beleza. E assim, que ainda que esteja muito presente no universo feminino, não é necessariamente, né? Eu, assim, tenho várias empreendedoras no meu grupo que trabalham com finanças, e realmente elas enfrentam preconceito, não só de investidor, mas na hora de vender o serviço delas para alguma empresa. Porque quando você pensa em finanças, de alguma maneira, há um mindset, novamente, né? Ele tá focado, que você pensa num homem, sei lá, de terno, num banqueiro, eu não sei o que, que a gente tem de mindset, que a gente tem que quebrar. Cada um tem o seu, mas a gente tem que quebrar.
É aquelas ideias pré-concebidas do que é um médico, do que é um cientista. Comercial de televisão sempre aparece cientista de jaleco, né? Testando colchão, testando sabão em pó.
Justamente, aí a gente vai formando
umas ideias assim, né? Que vão formando.
Por outro lado, professor Marcondes, a gente tem que ver que tem muitas investidoras. Investidores é só o plural de quem investe, mas tem mulheres e homens.
Mas tem essa coisa também do gênero ficar sumido, né? Na expressão.
Na própria expressão, da língua portuguesa.
Senhores, né?
Sim, mas que também não me incomoda. Se a gente muda o mindset, tá tudo bem com a língua portuguesa. Eu amo, acho linda a nossa língua. Então, não me incomoda. Eu acho que é muito mais uma questão de pensar no coletivo. E aí, quando a gente fala em angels, assim, no Rio de Janeiro mesmo, a gente tem um angel pra quem tá buscando investimento e tal. Vale a pena ler sobre e tal. Não é nenhum jabá, porque, enfim. É mais de eu acompanhar mesmo o trabalho, que é a Camila Farani. Que ela é uma angel, ela é uma investidora anjo. E ela tem, assim, apoiado vários projetos do Rio de Janeiro e de São Paulo. Porque ela tá muito nesse circuito. E eu tô dando o exemplo dela porque foi a primeira mulher que me veio em mente. Mas, na verdade, quando a gente abre o universo para São Paulo e para esse Brasil imenso, claro que tem investidoras, e não necessariamente que uma mulher tem que procurar uma investidora. Pode ser um investidor homem. Claro. Mas desde que ela saiba vender a ideia dela e o projeto dela. E eu vou te dizer, se ele seguir todo o processo, e pegando startup como exemplo, todo o processo que a startup te fala de criar uma ideia, você validar essa ideia.
O business plan,
se você seguir todo aquele processo e realmente for um produto viável, né, que a gente chama com mínimo valor aí pra acontecer, ele dificilmente não vai conseguir um patrocínio. Às vezes não vai conseguir não porque você é homem ou mulher. É porque o produto não é viável.
Perfeito. Bom, tá provado aí, pelo que nós ouvimos, da experiência da Rô, que está circulando diariamente nessa questão que o executivo levantou, que não podemos fazer diferença de gênero, quando estamos falando de negócios, quando estamos falando de comunicação, quando estamos falando de finanças e quando estamos falando de conhecimento, né? Na universidade, eu arriscaria dizer que há mais professoras na UERJ do que professores. Bom, essa edição do Transparência e Cidadania fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau!
Transparência e Cidadania. Apresentação: professor Marcondes Neto e Rosângela Vila Real. Equipe técnica: Daniel Barros, Gledson Augustos e Eduardo Sobral. Locução: Leonardo Alexandre. Produção: Rádio Erge. Realização: Centro de Tecnologia Educacional, CTE SR3.